Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Em 1930, os primeiros moradores começavam a chegar em Londrina. Os colonizadores vieram de outras partes do Brasil, mas também de outros países. Eram alemães, japoneses e muitos do estado de São Paulo. A chegada foi impulsionada pela Companhia de Terras Norte do Paraná, que comprou mais de 500 mil alqueires de terras. Eu sou Rafael Machado e neste episódio do Pode Paraná, nós vamos voltar ao passado para entender como foi o início, o começo do desenvolvimento da cidade que virou uma das maiores do estado e algumas curiosidades interessantes que marcaram a história do município. Para começar, eu trago alguns dados sobre a cidade que é tema hoje do nosso podcast. Londrina fica no norte do Paraná e, segundo o Censo 2022 do IBGE, tem pouco mais de 555.930 habitantes. A economia da cidade é fomentada principalmente pelo setor de serviços, mas também tem um agronegócio bastante forte. Quem nos ajuda a entender como a cidade começou é o professor de História da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, professor José Miguel Arias Neto. Ele é autor de um livro sobre a fundação de Londrina e como era a política naquela época. A obra se chama O Eldorado, Representações da Política em Londrina, de 1930 até 1975. Já vou chamar ele aqui para a nossa conversa. Professor, muito obrigado pela participação e seja muito bem-vindo ao Pode Paraná aqui do G1.
Ah, muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje.
Professor, no início do episódio eu mencionei a Companhia de Terras Norte do Paraná, uma entidade que tinha como a sua maior acionista a empresa inglesa Paraná Plantations. Poderia explicar o que despertou o interesse dos ingleses aqui no norte do estado?
Olha, na verdade, assim, essa é uma questão bem interessante, porque naquele momento, uma coisa que a gente precisa pensar, né, é que a gente está vivendo um momento aí, no final dos anos 20, em que as oportunidades de desenvolvimento econômico são muito restritas, especialmente porque tinha acabado, né, de terminar a Primeira Guerra em 1918, e ao longo da década de 20 a gente passa por um período de recessão. O Brasil, em especial, né, ele enfrenta um problema também bastante significativo, que é a superprodução de café, que era o principal produto de exportação. Pois bem, com a crise do café, o que acontece? Né? A gente tem aí, em primeiro lugar, uma tentativa de controlar a produção por parte dos estados produtores, principalmente São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, e aí em 1908 eles assinam um convênio de Taubaté. Só que isso não vai funcionar porque os fazendeiros paulistas começam a expandir sua cafeicultura, sua produção cafeeira para aquela região que depois, posteriormente, ficou conhecida como Norte Velho, Norte Pioneiro. Pois bem, o que acontece no meados dos anos 20? Essa região, primeiro que a gente tem uma questão com a delimitação do estado em relação a São Paulo, que é uma questão chamada Contestado Norte, né? Porque todo mundo conhece a Guerra do Contestado, que foi no Sul, que envolve, inclusive, a questão de definição de fronteira do Paraná com Santa Catarina. E a gente tinha a questão do chamado Contestado Norte, que dizia respeito à definição de fronteiras com São Paulo. Isso é um aspecto. E o estado do Paraná está muito interessado em resolver essas questões e também atrair, não é, investidores para a região. Então, o que acontece? Na esteira da crise do café, e aí a gente tem também uma questão bastante significativa, porque quando os fazendeiros em São Paulo começam a quebrar, começa a haver assim, um processo de falência de grandes produtores de café, não é? A gente vai ter a liberação do quê? De uma grande quantidade de colonos, né, que vieram de todas as partes do mundo para São Paulo, e esses colonos vão ser liberados com um determinado pecúlio. Então, qual é o grande negócio? O grande negócio é você ofertar terras para que esses pequenos colonos pudessem comprar as terras. Então, a gente tem aí a perspectiva da Companhia de Terras Norte do Paraná. No primeiro momento, né, os ingleses vieram para cá pensando em criar uma grande... eles pensaram em várias alternativas, na verdade, né? Eles pensaram em criar uma grande área de exploração agrícola. Depois pensaram em trazer os curdos do Iraque para cá, porque eles queriam retirar os curdos do Iraque para estabelecer o domínio da região de petróleo, né, de produção de petróleo no Iraque, e isso não deu certo. Houve uma reação muito significativa da sociedade paranaense contra a vinda dos curdos, não é? São páginas bastante... como é que eu falo, emocionadas, não é? Uma reação muito, muito forte em relação à presença dos curdos aqui. E finalmente, diante desse mercado, não é? De possíveis compradores de terra, a Paraná Plantations, então, a Paraná Plantations e a Companhia de Terras resolveram fazer um projeto de loteamento das terras, não é? E em pequenas propriedades, e a venda dessas pequenas propriedades parcelada para esses colonos que possivelmente viriam de São Paulo para cá. E eles vieram, não é? Eles vieram, mas dos anos 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, esse movimento não foi um movimento esperado, né? Mas eu queria chamar a atenção para o fato assim, de que, por exemplo, a construção da ferrovia no Espigão, né? Então, qual foi o projeto? O projeto você constrói a ferrovia no Espigão, as terras são fatiadas, né, a partir do Espigão até os fundos de vale, para você ter água abastecendo essas propriedades, e isso vendido, né, de modo parcelado. Eu quero dizer o seguinte: esse projeto dos ingleses não é um projeto dos ingleses. Existiam outras companhias imobiliárias que eram chamadas de colonizadoras, né? Como, por exemplo, a Bratac. A Bratac também fez exatamente o mesmo projeto. É ferrovia no Espigão, é pequena propriedade, né, cortada do alto do Espigão para o fundo de vale. Quer dizer, foi um projeto imobiliário de várias companhias, né? E isso é que vai atrair e a venda parcelada da terra. Tanto que a ênfase não é no café nesse primeiro momento. A ênfase parece um pouco a carta de Pervaz de Caminha, essa terra em se plantando, tá, não é? Então, qual vai ser a propaganda da Companhia de Terras? Assim, se plantando aqui, tudo dá.
E essa propaganda, professor, no caso que era feita na época, né, ela funcionou, na sua opinião?
Olha, ela funcionou muito, porque ela atraiu muita gente, inclusive do exterior, não é? Se a gente pensar, por exemplo, nesse primeiro momento, vieram muitos paulistas, muitos mineiros, mas já eram o quê? E vieram muitos migrantes e filhos de migrantes que haviam vindo para São Paulo no século XIX, não é? Na esteira da imigração europeia para o Brasil, que acabaram vindo para a região norte do Paraná, não é? Agora, isso vai crescer mesmo a partir de 1945, com o fim da guerra. E aí o preço de exportação, o valor de exportação do café aumenta fantasticamente, não é? E aí sim há aquilo que se chama de corrida do ouro, do Eldorado, não é? Das pessoas ficando assim completamente... O prefeito Milton Menezes, né, entrevistei o prefeito Milton Menezes na minha pesquisa, e ele dizia assim, por volta de 1945, aqui na Avenida Paraná, passavam caminhões e caminhões e caminhões de pessoas, e ele disse que olhava aquilo e falava...
era uma novidade, né?
O que vem tanta gente fazer aqui? E aí ele define esse movimento como um movimento de... Ele falou isso era uma vertigem, né? Um movimento vertiginoso de pessoas para o norte do Paraná, né?
Ô professor, tem um capítulo também no seu livro que é bem interessante, eu queria que o senhor pudesse também discorrer um pouco para a gente, sobre um conflito, não sei se pode ser os primeiros conflitos políticos ali entre a Companhia de Terras do Norte do Paraná e os primeiros, digamos assim, representantes políticos de Londrina ali, logo depois da criação do município, em 1934. Como é que foi esse episódio? Houve realmente uma espécie de disputa política? A gente está tão acostumado a ver hoje, né? Brasil muito polarizado. Aconteceu isso naquela época, professor?
O que aconteceu ali no início da cidade não, em nada se assemelha a esse processo polarizado que a gente viveu
e vivencia hoje, né?
E ainda vive um pouco, tá? Amainou um pouco, não é? Ainda bem, mas não é nada semelhante. O que, que a gente tem, o que, que a gente pode falar em termos de conflito nesse momento? Olha, pensa bem, uma companhia privada compra 515 mil alqueires de terras no norte do estado.
É um terreno muito grande, assim. Está...
É uma grande fazenda.
É uma grande fazenda, né?
E aí, mas ao mesmo tempo ela vai construindo o quê? Cidades. E essas cidades acabam se tornando municípios. E aí... Foi fatal que acontecesse um conflito entre o quê? Porque na medida que se torna município, isso se passa, né? Londrina, Cambé, na época Nova Dantzig, Rolândia, Arapongas, não é? Até Maringá, na medida que esses lugares vão se tornando cidades, vão se tornando municípios, não é? O que, que vai acontecer? A gente tem um conflito, porque, obviamente, a administração é pública, né? Mas a companhia precisa atender e assegurar os seus interesses privados. E aí a gente tem que pensar que há uma perspectiva, uma diferença ideológica aí, porque a companhia tem um princípio liberal, né? É uma companhia liberal, baseada no laissez-faire, baseada no lucro, e a gente tem um momento, né? 1930, ou seja, 4 anos antes da elevação de Londrina ao município, a gente tem a Revolução de 30, não é? A gente tem a ascensão de Getúlio Vargas, e aí a nomeação de todos os interventores do Estado, dos Estados, não é? E aí numa perspectiva já nacionalista, não é? E aí os interventores dos Estados nomeiam o quê? Os prefeitos de sua confiança, porque não existe eleições municipais nesse momento. E é esse que foi o confronto.
O conflito, né? Na época, né?
Exato, porque você tem um prefeito nomeado por um interventor, né? E você tem os interesses chocando com os interesses da Companhia de Terras. Não é? O primeiro prefeito eleito, e veja, qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que acabou ocorrendo eleições, e o primeiro prefeito eleito foi o Willie Davis, que era quem? Que era diretor da Companhia de Terras. Né? Então, há um confronto entre o poder público e o poder privado aí. E é muito interessante você pensar nessa área toda. A Companhia de Terras é um funcionário da Companhia de Terras que tem o primeiro jornal da cidade, que é o Paraná Norte. Uhum. Né? E que é vendido em toda essa área aí, né? Que é uma área... por exemplo, pesquisas posteriores vão mostrar como que, ao contrário do que se diz, é uma área de conflito, né? Ao contrário do que se coloca enquanto, digamos assim, uma narrativa meio mitológica dessa ação inglesa, né? É uma área cheia de conflitos e que a Companhia de Terras diz que compra a terra várias vezes para sanar, né, para pacificar, mas, na verdade, a pacificação é feita com base na violência também.
Muita gente não sabe isso, né, professor? Porque, às vezes, a pessoa, quem ouve a história de Londrina, a Companhia de Terras chegou aqui, lá pelo 1930, mas parece que foi tudo bem, mas houve violência? Como é que foram isso? Chegou a acontecer algum tipo de morte?
Um dos mitos da história do Brasil é a ideia de territórios vazios. E isso é um mito que vem lá do século XIX, né? Porque vem da representação que nós temos de Brasil. A gente tem o mapa do Brasil na cabeça como se o Brasil sempre tivesse sido assim. Mas não é verdade isso, né? Se a gente pensar as fronteiras brasileiras, elas foram definidas lá no início do século XX. No século XIX, você tem lá uma linha imaginária traçada a partir dos tratados que foram feitos entre portugueses e espanhóis, né? Entre Portugal e Espanha ainda, do século XVIII. Só que o que se falava naquele momento? Que a gente tem uma civilização branca, né, no litoral, e a gente tem a fronteira. Esse espaço... Né? O que se dizia que era território vazio, espaços vazios. Inclusive, há muitos mapas do século XIX que marcam esses territórios como territórios vazios. Acontece que esses territórios têm grupos indígenas, têm brancos pobres, que são agricultores, que vivem fora do circuito da economia, da dinâmica econômica capitalista, não é? E é o que acontece aqui no Paraná. Então, por exemplo, os antigos lembram muito bem da frente safrista que vinha do sul, não é? E que estava fora dessa dinâmica econômica que se vinculou que a agroexportação, não é? Que era uma economia muito mais de abastecimento. Aquilo que se chama de civilização cabocla, né, que estava nessa região junto com muitos grupos indígenas. Então, o que vai acontecer? Essa terra precisa ser o quê? Para ela poder se tornar vendável, ela precisa ser limpa, né? E ela foi limpa, né? Ela foi limpa, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu no Paraná todo nos anos 50 foram muitos conflitos em função do quê? Em função de processos em que os trabalhadores são atraídos, como é o caso de Porecatu, os trabalhadores são atraídos com promessas de propriedade, eles adquirem a propriedade, eles exploram, né, tornam a terra produtiva, e, no entanto, no momento de regularização da propriedade, isso não ocorre, e eles são vistos como, são tratados como o quê? Como invasores.
Sim.
Não é? E isso foi uma coisa que ocorreu muito no Paraná.
Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
A gente está falando de terras, né? E tem uma curiosidade que eu queria até colocar aqui na nossa conversa. Não sei também se foi objeto de pesquisa do senhor, mas em maio de 35, no jornal Correio Paulistano, o jornal fez uma campanha promocional que sorteava brindes no valor de 100 contos de réis aos assinantes. Entre esses prêmios foram sorteados 30 alqueires de terras na Fazenda Floresta, que fica aqui em Londrina. Isso aconteceu depois da inauguração da Estrada de Ferro, que ligava a região de Londrina a outras cidades.
Aos atuais e aos novos assinantes, o Correio Paulistano concederá, por sorteio, brindes no valor total de 100 contos de réis. Magnífico prédio à Rua Cuevas, 17, Alto da Lapa, construído pela companhia Siri, no valor de 60 mil contos de réis. uma gleba de 30 alqueires de terras na Fazenda Floresta, município de Londrina, norte do Paraná, no valor de 15 mil contos de réis. Um refrigerador elétrico no valor de 4 mil contos de réis.
Professor, eu queria falar com o senhor agora sobre essa parte assim do café, né? Já encaminhando um pouco já para o final da nossa participação. Como que foi ali depois desse início da cidade, o desenvolvimento econômico ali do município? A gente pode dizer que ele foi puxado principalmente pelo café, o produto foi o principal puxador da economia londrinense naqueles primeiros anos, professor?
A partir de 1945, final da guerra, até 1975, com a crise do petróleo, é o café, né? O principal produto de exportação. Eu quero deixar muito claro, né, que as pesquisas, não só as minhas, mas outras pesquisas, mostram que o Paraná sempre produziu tudo. Mas o grande valor de exportação era o café. Né? Então, se produzia milho, se produzia uma série de outros produtos, né? Mas o grande valor de exportação era o café. Então, eu vou te falar uma imagem, né? Que a dona Severina Alho, que foi a primeira dentista da cidade, né, que eu entrevistei também, ela me contou, ela disse que tinha uma vizinha, né, que lá por volta dos anos, do início, do final dos anos 40, início dos anos 50, disse assim para ela, falando sobre o marido, né, esse ano o Toninho, que era o marido dela, ganhou tanto dinheiro que eu vou andar com saltos nos meus sapatos incrustados de brilhantes. Não é? E aí, quando tem a primeira crise do café, que foi a Geada Negra de 55, os jornais diziam assim: já não se acendem mais cigarros com nota de 1.000 cruzeiros, não é? No norte do Paraná. Então, essas imagens da riqueza, não é? Vêm do café. Né? Vem dessa dinâmica que o café, que a economia cafeira trouxe para o norte do Paraná, obviamente. E muita gente, né, a gente pensa assim na crise do café lá nos anos 70, muita gente perdeu, eu acho que principalmente em função do quê? De acreditar, né, porque a riqueza foi tanta, que as pessoas pensaram que isso nunca ia acabar, não é? Pensaram que nunca, esse desenvolvimento nunca pararia, porque foi, de fato, porque não foi só, isso não afetou só Londrina, né? Se a gente pensar, por exemplo, o desenvolvimento do estado do Paraná, a partir da economia cafeeira, a gente pensa o desenvolvimento de Curitiba, a gente pensa, por exemplo, o governo Bento Munhoz da Rocha Neto, não é? que promoveu o processo de urbanização de Curitiba, a gente vê assim, esse desenvolvimento no estado todo.
Só para encerrar, agora eu queria fazer uma pergunta assim, para o senhor, né? Sobre a formação, talvez, aí, da sociedade londrinense. Né? O senhor acha que esses primeiros anos de fundação do município, o que aconteceu, o café, depois a Geada Negra, isso de alguma forma moldou e como teria moldado a formação da sociedade londrinense, né? Do londrinense como ele é hoje? A gente sabe que são mais de 550 mil habitantes, né? Mas a gente pode dizer que há como definir assim, a sociedade londrinense com base nos fatos históricos, né, que aconteceram ali na fundação do município e com esses poucos que nós conversamos aqui no Pode Paraná, professor?
Olha, a gente pode perceber determinadas linhas, determinadas características, não é? Então, digamos assim, essa crença, por exemplo, na produção agrícola, que ela é quase fisiocrata, né? A riqueza vem da terra. Então, os conflitos de propriedade, então, a defesa da propriedade, o valor da agricultura, os valores tradicionais de família, não é? que caracterizam bastante a sociedade londrinense, são elementos que vêm desse processo de formação, não é? Que explica até muitos, inclusive comportamentos eleitorais, né, do eleitorado londrinense, por exemplo, de um perfil um pouco mais conservador, não é? Mas, obviamente, que isso também está, digamos assim, envolvido. Agora eu quero envolvido nesse processo, né? Eu quero dizer o seguinte: eu penso que é importante a gente ter uma elite, né, arrojada. A elite do café, ela foi arrojada. Essa questão de trazer, por exemplo, Vila Nova Artiga, da renovação urbana, do perfil urbano da cidade, a partir dos anos 50, essa cidade, ela é verticalizada, não é? Isso vem lá da aplicação da Lei 133, não é? Então, essa questão da modernidade urbana, então esse perfil da modernidade, desse arrojamento da cidade, né, dessa cidade que é, né, que tem um comportamento conservador, mas ela tem também um comportamento revolucionário. Se a gente pensar, por exemplo, na fundação da Universidade Estadual de Londrina, né, a UEL nasce, né, das antigas faculdades, da Faculdade de Medicina, Faculdade de Filosofia, Faculdade de Direito, e depois a Faculdade de Odontologia, né? E o que a gente tem? A UEL já nasce uma universidade grande, né? Ela nasce, quando a UEL nasce, a gente já tem um escritório de aplicação, a gente tem o hospital universitário, né? Tem, claro que é o embrião, não é? O museu histórico, o arquivo histórico, que hoje é o núcleo de documentação e pesquisa histórica. Então, você vê, a universidade já nasce com essa interface para a sociedade, né? Essa foi uma preocupação desde o início. Se a gente pensar, por exemplo, o movimento artístico, as vanguardas da cidade, né? Grupos de teatro, como o Proteu. Então, a gente tem essa face arrojada da cidade londrina, que é muito instigante, né? E que vem também o quê? Desse perfil progressista, né? Desse perfil progressista, que traz uma arquitetura, por exemplo, uma reforma urbana, uma arquitetura completamente progressista e moderna para Londrina, né? Obviamente que esse processo é contraditório, mas a cidade é contraditória mesmo, né? E é assim que é, porque a gente vive numa democracia, então é assim que é e assim que deve ser, né? Eu acho que é muito importante, porque esse processo, né, que a gente tem um movimento mais conservador e um movimento mais revolucionário, a gente chega num, digamos assim, num momento de sentar e conversar e traçar aquilo, né? Olhar para o passado e falar: olha, nós fomos assim, né? Olhar para o presente, nós somos isso e nós queremos ser o quê? Né? Nós queremos ser, né? Projetar o futuro.
Professor, e assim, né? A gente sempre relembrando nosso passado, construindo o presente e projetando para o futuro. Professor, queria agradecer muito sua participação, muito conhecimento aqui no Pode Parar nessa edição especial do início, né, da fundação ali de Londrina. Obrigado mais uma vez, a gente volta a se falar numa próxima oportunidade, professor.
Eu agradeço, Rafael. Muito obrigado pelo convite.
E essa foi mais uma edição do Pod Paraná, falando sobre a fundação, como foram os primeiros anos da cidade de Londrina, fundada oficialmente em 1934, 10 de dezembro de 1934, para ser mais exato. Se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma sugestão de podcast, mande lá no aplicativo Você na RPC. Um abraço, pessoal, e até mais.
Este episódio do Pod Paraná foi gravado em parceria com a Rádio 98 FM, com operação de áudio de Francisco de Oliveira e edição de Ana Krieger. A produção e a apresentação são de Rafael Machado. A assistência digital é de Carol Maltaca e de Gustavo Fernandes. A finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.